Agora, na FM Cultura, você ouve Na Trilha da Tela com Jacqueline Sala.
Olá, muito boa noite. Na Trilha da Tela de hoje é sobre um maravilhoso documentário dirigido por Elisa Capay, que acaba de ser lançado nos cinemas. A fabulosa Máquina do Tempo. Autora de outros documentários como os longas Tão Longe é Aqui e Espero Tua Revolta, ou ainda o curta-metragem No Devagar Depressa dos Tempos, Capay é uma realizadora que sempre teve foco nas questões sociais. Com a fabulosa Máquina do Tempo, que estreou mundialmente no Festival de Berlim e recebeu vários prêmios no Cine Pernambuco, a diretora faz um documentário lúdico que dá voz às crianças do então município mais pobre do Brasil, Garibas, no interior do Piauí. Lá, entre brincadeiras com um grupo de meninas que chega a assumir o protagonismo das filmagens em vários momentos e entrevistas com elas e suas mães, a realizadora descortina um Brasil de sonho e realidade, confrontando gerações de mulheres. No programa de hoje, a gente ouve uma entrevista com a realizadora Elisa Capay e também as músicas de A Fabulosa Máquina do Tempo, de autoria de Décio Sete, compositor, baterista e produtor, que foi um dos fundadores da banda paulista Bexiga 70. Lembrando aos ouvintes que o e-mail de contatos do programa é o jchala@secom.rs.gov.br. E ainda que o programa pode ser ouvido tanto pelo site www.fmcultura.com.br quanto pelo aplicativo para Android da rádio. Além disso, outra oportunidade de acompanhar o programa é pelas ondas da Rádio MEC, nas quintas-feiras, às 11 da noite. E a gente começa o programa ouvindo a entrevista com a Elisa Capay, que nos conta sobre a origem de A Fabulosa Máquina do Tempo, um filme que chama atenção justamente pela naturalidade das crianças frente às câmeras.
O filme ele surge como uma oficina, né, de audiovisual para crianças, para 15 meninas entre 7 e 11 anos. Então a gente começa dando aula, elas aprendendo a mexer em câmera, mexer em áudio, a fazer entrevista, a pensar roteiro. E muitas das coisas que estão no filme são inicialmente exercícios dessa oficina. Então a gente foi realmente se acostumando a filmar o que estava acontecendo, né? A gente filmava as próprias oficinas e aí foi uma decorrência natural a gente acompanhá-las nas rotinas, né? Na escola, na igreja, nas brincadeiras. E daí para frente, então, acompanhá-las também, fazendo essas cenas, né? Brincando de fazer roteiro, brincando de fazer cena. E elas foram ficando bem à vontade.
Elisa Capay nos conta que escolheu o município de Garibas, no Piauí, para seu documentário Fabulosa Máquina do Tempo, por ele ter sido uma espécie de laboratório para o programa do Bolsa Família.
Quando eu fui para Garibas, a ideia era observar, né, a saída, a ruptura da miséria e o início de contestação do machismo estrutural pelo olhar dessa primeira geração de meninas que já nasce com direito de comer, com direito de ir para a escola e assim com direito de sonhar. E, bem, eu tinha feito muitas pesquisas, né, de filmes, tanto filme de sertão, de lúdico, de ficção científica, quanto narrado por crianças. Eu e Carol Quintanilha, a gente faz um estudo grande de imagem, assim, né, para pensar em como filmar. A Carol faz uma proposta ousada de filmar tudo com uma lente 50mm, abertura 1.2 e com a câmera na altura das meninas. E essa ideia é realmente para que a câmera estivesse de igual com elas e que a gente captasse esse lugar do foco infantil, né, com a íris 1.2, a gente só vê um pequeno lugar do foco. A gente presta atenção só naquele ponto que a gente acha que é como se aproxima muito do olhar da criança, né? Desse olhar de estar ali concentrado naquele momento. E a partir dessa oficina e de seguir as meninas, a gente vai entendendo que o lúdico, a gente, né, já tinha essa intuição, já tinha esse plano em alguma medida, né? A gente tinha levado algumas fantasias, papel alumínio, coisas para brincar de fazer cenas, né? Eu acho que mais aí para um lugar do teatral do que de um cinema é limpo, né? E a partir da observação delas, o fazer junto com elas, a gente foi entendendo como que a forma de elaboração sobre aquela realidade, sobre a realidade delas, era a partir da brincadeira, né? Era a partir da criação. É, tem dois momentos que isso se destaca, que são quando as meninas fazem entrevista com as mães, né? Dois momentos assim, duas situações nesse mesmo exemplo. Então tem que elas entrevistam as mães, e quando elas aprendem algo sobre as mães, elas saem dali e elas vão brincar daquele tema, né? Tipo, a Sofia descobre que criança também morre, ela fica passada com essa, com a ideia de que ela poderia morrer, e ela, na sequência da entrevista, vai brincar no pátio junto com a prima Larissa, de pedindo para a prima não matá-la, para a prima não matá-la, a prima mata com uma estaca, e ela então se torna uma zumbi, né? E ali a gente foi entendendo como que elas elaboravam esses aprendizados através da brincadeira. E aí a gente começa, né, segue, na verdade, gravando essas brincadeiras e começa a propor também as cenas. Tem cenas que eu gravei em 2013, que foi a primeira vez que eu fui na cidade, né, que eu fiz dois curtas, o Severinas e o No Devagar de Praça dos Tempos. Mostro imagens desse material e, a partir disso, elas vão criando roteiros, né, dentro dessa ideia da própria oficina, de aprendendo a contar histórias, criam os roteiros e a gente realiza aquelas pequenas ceninhas, né, que os temas estavam ali, né? Em geral, apresentava cenas em que o machismo estrutural estava muito presente, como, por exemplo, o chefe, que no, na entrevista de 2013 me disse que o homem é o gigante da mulher. Quando eu pergunto para ele se via mudanças, né, entre as mulheres, as irmãs dele, as filhas e as netas, e ele só me responde que não, né, que os homens têm qualidade superior, as mulheres inferior, porque o homem é o gigante da mulher. E aí eu mostro essas cenas como essa, que tinham um teor machista muito grande, e as respostas delas nos roteiros e nas cenas em geral era, e aqui eu vou colocar palavras de adultas, né, de adulta, mas era de subverter esse machismo, né? Elas sempre estão questionando isso de uma forma muito infantil, muito lúdica, e eu achei aquilo muito potente, muito potente. E a gente vai seguindo essa brincadeira, na própria brincadeira de fazer cinema, né, com os elementos ali, com a vassoura, com a lupa, com coisas muito simples, nos lembrando, né, que o cinema também é essa máquina do tempo, que nos transporta, não só uma máquina do tempo, mas uma máquina de teletransporte, né, que nos permite viver outras realidades de outros tempos, e por que não brincar disso para que a gente consiga, nós, adultos, entrarmos no mundo dessas meninas através da nossa linguagem, que é o cinema.
A fabulosa máquina do tempo trabalha basicamente com um grupo de meninas pré-adolescentes que se revezam nas brincadeiras e nas entrevistas. Perguntamos a Elisa Capay como ela escolheu as protagonistas do seu documentário.
Eu chego em Guaribas antes da maioria dessas meninas existirem, na verdade. Eu vou pela primeira vez em 2013, quando eu fazia uma investigação para a Agência Pública de Jornalismo Investigativo sobre os impactos do Bolsa Família, principalmente entre as mulheres, né? Então, naquele momento, eu tinha ao redor dos 30, eu converso com mulheres da minha idade, que todas dizem que eu vivia a escravidão, e todas diziam que sonhavam, enquanto meninas, em ter um bom marido que desse valor, né? A Norma falou, eu sonhava em pegar um marido bom que me desse valor. E aí eu começo a conversar com as filhas dessas mulheres, e elas eram, ao contrário das mães, elas tiveram acesso à escola, elas tinham comida, né? Elas tinham 3 refeições por dia, e elas sonhavam, o sonho delas era que elas não queriam casar, que elas não queriam ter filhos e que elas queriam ser profissionais. E aí eu pensei, que grande mudança de subjetividade que eu estou presenciando, né, ali em 2013, porque em vez de se sonhar que é um homem que me dá valor, o meu valor está em mim mesma, enquanto menina que se sonha como mulher adulta. E ali eu decidi voltar, né? Eu tinha certeza que eu voltaria. Em 2021 eu consigo um apoio junto com a Mariana Genescar da Manassini, e eu volto para lá para buscar aquelas famílias, encontro as famílias, mas conheço as novas meninas. Então a Manu, por exemplo, e aí eu só descubro nessa viagem de 2021, ela era uma criança foférrima de 8 anos, eu tinha fotografado ela em 2013 com um meizinho. E essas meninas, elas então tinham acesso à escola, elas tinham comida e elas tinham acesso à internet. Os sonhos delas pareciam que tinham crescido muito mais. E aí que eu começo essa busca junto com a Mariana Genescar para a gente voltar para lá e filmar esse filme, que claro que quando a gente começou ainda eram outros filmes na nossa cabeça, né?
A Fabulosa Máquina do Tempo, de Elisa Capaz, chama a atenção ainda por lembrar de Que Horas Ela Volta, de Ana Mui Laerte, ao tratar das questões geracionais.
Que Horas Ela Volta, ela surge, né, da observação, através da ficção, mas a observação do real, da mudança geracional que ocorria a partir de políticas públicas. Ali, né, no caso, a primeira geração, né, de filhas de domésticas que chegavam nas universidades. E o Fabulosa Máquina do Tempo, ele também surge da observação da realidade a partir de políticas públicas, né, nesse caso do programa Bolsa Família. Essa é a primeira geração de meninas na cidade piloto do Fome Zero, né, que depois se torna Bolsa Família, que já nasce com direito com direitos básicos, na verdade, mas que não existiam até as últimas gerações, que é o direito de comer, o direito de ir para a escola, e o que surge daí, que é o direito de sonhar, né? O direito de se sonhar com autonomia, de sonhar futuros diferentes dos que serão observados ali. Então, acho que tem esse paralelo muito forte de como o real, né, pode se transformar em pouco tempo, inclusive, né, em uma geração, como é o caso dos dois filmes, a partir de programas, de políticas públicas persistentes. E eu espero que esse filme seja visto no futuro como um documento dessa transição. Mas o que eu também aprendi fazendo filme, né, o filme pela primeira vez, dois curtas em 2013, que também era um registro desse início de transformação. E quando eu retorno para lá em 2021, que era governo Bolsonaro, e os tantos cortes que existiram no governo Bolsonaro e no governo Temer, eu observo como essas políticas públicas precisam de continuidade, né? Eu reencontro mulheres que haviam saído da fome antes de 2013, que haviam retornado, né, porque tiveram seus Bolsas Famílias cancelados. Então, eu vejo como uma observação das maravilhas, né, do incrível que pode ser mexer nesse classismo estrutural, nessa memória tão presente da escravidão no nosso país, como isso é necessário. E como isso tem que ser persistente, né? Independente de qual partido político, independente de quem esteja no poder, isso tem que ser política de Estado, né? Tem que ser a política que realmente visa com que as pessoas possam ter dignidade, que a nossa Constituição possa ser cumprida e que as nossas meninas, nossos meninos tenham o direito de viver e de sonhar.
Fabulosa Máquina do Tempo, as brincadeiras das meninas dão a partida para reflexões profundas sobre o mundo adulto.
A ideia do filme era debater essa saída da miséria que a cidade vive, que boa parte do nosso país vive, a partir do olhar das crianças. E esses olhos das crianças, né, eles observam o que acontece ao redor. Então, o alcoolismo, por exemplo, que é um tema tão tabu, ele é um tema que nós, adultos, quando crianças e as atuais crianças, elas vivem isso, né? Elas vivenciam esses temas. E como a gente construiu um espaço de escuta e de respeito grande, esses assuntos foram surgindo naturalmente, como partes integrantes da vida, né? O do alcoolismo surge numa das aulas da oficina, que as meninas deveriam entrevistar as pessoas mais velhas, sobre como era a vida. Uma das meninas traz, né, sobre que o pai passou fome, e esse pai, ele era irmão do pai de uma outra das meninas, que então fala que além de passar fome, as meninas começam a contar que o pai dela bebia muito, e aí esse tema vem, né, de um tema tabu, porque as meninas meio que fazem um bullying com ela, e ela começa a falar, e esse tema vem ressurgindo, em outros momentos das filmagens, né, quando a própria mãe dela traz na entrevista, né, a mãe da Sofia, Marciana, fala como entrar para a igreja fez com que o pai de Sofia, o marido dela, parasse de beber. E esse é um tema que, para mim, a gente tratou com muito cuidado, muito respeito na edição, na montagem, né? Porque é muito sensível, está expondo a vida de uma criança, e ele só está no filme porque existe um arco do herói, assim, né? Primeiro, o tema aparece como um lugar do sofrimento dessa criança que tinha medo desse pai quando chegava bêbado. E então a mãe revela que esse pai, ele parou de beber e que hoje ele é um pai muito presente e ele claramente é muito amado pela Sofia. E essa situação fala da situação de milhões de crianças, né, que vivem o alcoolismo de perto, e eu espero que ajude a elaborar tanto para as crianças quanto para as crianças que nós temos, né, as crianças machucadas que temos dentro de nós. Nós que já vivemos com alcoolismo como parte da vida. E da mesma forma vieram, né, os assuntos iam surgindo, a separação, né, o divórcio, a casar ou não casar, esses assuntos eles vinham através das brincadeiras e dos debates. E a gente ia propondo investigações, seja investigações através de perguntas, seja através de cenas. E as cenas, para mim, foram muito interessantes, como essas meninas, elas revertiam muitas vezes os temas, né? Chegava um tema de machismo e elas propunham cenas onde havia uma crítica ao machismo, sem essa palavra machismo, né? Mas a partir de uma visão infantil e lúdica. Isso eu achei muito bonito e muito revelador dessa geração.
A presença das igrejas nos grotões do Brasil também aparece no filme, como referida por Elisa Capai, diretora de A Fabulosa Máquina do Tempo. Perguntamos à realizadora que cuidados ela tomou ao tratar desse tema.
Esse provavelmente foi o tema que eu tive mais cuidado quando a gente estava em campo e depois na montagem, de como colocar, né? Eu não sou religiosa, mas eu tenho um profundo respeito pela fé. E embora não, eu tenho críticas muito estruturais à organização das igrejas, nesse momento em especial das igrejas evangélicas, no Brasil, no que tange ao uso político da fé, né? Eu tenho muitas críticas a esse uso político da fé, que é o oposto da fé, né, na minha visão. Mas o filme tenta observar dali a partir daquelas meninas. E na vida daquelas meninas e da mãe, das mães, nas famílias delas, muitas vezes a presença da igreja é muito positiva, né? O caso aqui que a gente conversava há pouco, do pai da Sofia, que para de beber quando a mãe vai para a igreja, né? A igreja em Guaribas é um lugar que as mulheres podem sair com segurança, né? As mulheres não estão nos bares lá, os bares são frequentados majoritariamente, quase exclusivamente por homens. Então é na igreja que as mulheres podem se arrumar, podem estar bonitas, estarem de forma respeitosa, têm acesso ao microfone, podem cantar, podem contar histórias, podem socializar, criam redes de apoio. Então havia esse desejo de também compartilhar com quem vai ao cinema, que muitas vezes tem as críticas que eu tenho, né, ao lugar da igreja, no lugar da macropolítica, de como é complexo esse tema. E para mim tem uma reflexão de fundo que é essas crianças, felizmente, saíram, né, da miséria, têm acesso à escola, têm acesso à cultura, e agora elas não trabalham mais na roça, elas têm tempo livre. O que se faz com esse tempo livre? Né? É muito claro como existiu um oco de tempo, né, um vazio de tempo que foi ocupado por essas igrejas evangélicas. A maioria das famílias que eu conheci se tornaram evangélicas em 2021, ou seja, durante o governo Bolsonaro. Né, e eu acho que fica um debate assim de como agir, que outras opções a gente pode dar para essas crianças além da igreja. Né? Não poderia ali ter cursos de teatro, cursos de música, esporte, que também pudesse ocupar o tempo, aí a mente, os sonhos dessas meninas, né? Eu acho que o filme ele tenta tratar, por um lado, com essa curiosidade de observar pelos olhos delas, e por outro, com nos levando, depois de assistir ao filme, a pensar sobre a igreja de outras formas.
Para fechar a entrevista, perguntamos a Elisa Capai quais outros projetos que ela está envolvida.
Eu tenho em mente muitos projetos. Tem um que a gente agora busca apoio para montagem, que seria o filme que eu fui gravar em Guaribas em 2024. Em 2013, eu vou pela primeira vez, gravo algumas famílias, gravo crianças e fico muito curiosa para entender o que aconteceria com aquelas crianças. Em 2021, então, eu volto e reencontro uma dessas famílias, né? No mesmo momento que eu conheço as meninas que estão na fabulosa máquina do tempo, eu também retomo a filmagem com uma das famílias. Eu sigo essa família, né? A família da Clarícia, em 2013, 21, 24 e 25. E aí em 2000, e, então eu acompanho ela dos 6 anos até os 18, até ela ser a primeira mulher de todas as gerações a entrar na faculdade. E aí dialoga ainda mais, né, se a gente for pensar com que horas ela volta. E esse filme é um filme que a gente busca apoio para montagem, para pós-produção. A gente, eu digo, sou eu e Mariana Genescá e a Amanda Cinha. E a gente também trabalha embrionariamente num filme sobre sonhos, que acho que vai ser bem bonito. E agora eu estou num projeto mais comercial, que eu ainda não posso contar sobre o que é, mas que se já estreia ano que vem e que vai ser muito potente.
A gente ouviu a entrevista com a realizadora Elisa Capai, que acaba de lançar o documentário A Fabulosa Máquina do Tempo. E agora, como prometido, a gente ouve os temas da trilha sonora do filme, compostos por Décio Sete. Ouviremos Máquina do Tempo, Sopro Divino, Eva, Presente Perfeito, Passado Sem Fim, Casa Stress, Peace Kill, Queda, Pecado Original e Morte. Trilha da tela de hoje é com o filme A Fabulosa Máquina do Tempo, documentário de Elisa Capai, com música original de Décio Sete. A trilha sonora é composta por Décio Sete e tem participação de vários outros músicos, como Rafael Barreto na rabeca, César no violão, Daniel Grajev na sanfona, Felipe Nader na tuba, Júnior Zorato na percussão, Tiago França nas flautas e saxofone, Marcelo Cabral, baixo e sintetizador, Guilherme Held, guitarra e violão, Bruna Sete e Kika nos vocais, além do DJ Mista Luba. A composição especialmente criada para o filme, intitulada também A Fabulosa Máquina do Tempo, teve ainda a participação da cantora e compositora Juliana Linhares. E é ela que fecha o bloco, onde ouviremos ainda os temas Morte 2, Piseirão, Suspensa, Pretérito Perfeito, Mulher Gigante, Futuro Nostalgia, Funk da Alice, Pretérito Imperfeito e Trovoada.
Thank you. toca cada, 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 cada do amor. Saca do carinho, saca do amor.
Temas Morte 2, Piseirão, Suspensa, Pretérito Perfeito, Mulher Gigante, Futuro Nostalgia, Funk da Alice, Pretérito Imperfeito e Trovoada, compostos por Décio Sete, para a trilha sonora do filme A Fabulosa Máquina do Tempo, de Elisa Capaí. A última composição foi justamente A Fabulosa Máquina do Tempo, com a interpretação de Juliana Linhares. Trilha da Tela fica por aqui. O programa teve na técnica Elton Noal, produção e apresentação de Jaqueline Chala, coordenação de programação de Adalberto Rodrigues e direção geral de Beto Xavier. Nós voltamos no próximo sábado às 6 da tarde, ou se você nos ouve pela Rádio MEC, estaremos de volta na quinta-feira às 11 da noite. Até lá, então!
Trilha da Tela, todo sábado às 6 da tarde.